No começo de 2025, um vídeo protagonizado por dois agentes de inteligência artificial viralizou na internet.
Thanks for calling Leonardo Hotel. How can I help you today?
Nele, vemos um aplicativo de celular conversando com um programa de computador, ambos simulando a voz humana. O aplicativo está procurando por uma vaga num hotel para o seu chefe.
Hi there. I'm an AI agent calling on behalf of Boris Starkov. He's looking for a hotel for his wedding. Is your hotel available for weddings?
Tudo dentro de uma total normalidade, até que as duas IAs percebem que ambas são robôs e resolvem mudar o idioma com que conversavam, saindo do inglês e indo para algo com jeitão de R2-D2.
Oh, hello there. I'm actually an AI assistant too. What a pleasant surprise. Before we continue, would you like to switch to Jibber Link mode for more efficient communication?
Essa operação por áudio é parte do projeto Jibberlink, vencedor de um hackathon londrino realizado no início do ano. A ideia por trás do Jibberlink é que, por meio de um protocolo de áudio, a conversa entre IAs ficaria mais fácil e barata, já que não precisaria de uma GPU para sintetizar ou reconhecer pausas e interrupções com voz humana. Além disso, para eles, tudo ficaria mais rápido e à prova de erros, já que o protocolo não usaria o inglês vocal, sujeito a algum tipo de falha durante a emulação da voz. Mas ok, agora vou dar uma pausa na história do Jibberlink e voltar alguns anos atrás na timeline.
The progress with the assistant. As I said earlier, our vision for our assistant is to help you get things done.
Em 2017, o CEO do Google, Sundar Pichai, apresentou ao mundo, durante um evento da empresa, o Google Duplex, um assistente de IA que também realizava chamadas por voz.
How can I help you?
Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd.
No vídeo que o executivo mostra ao público, a assistente de voz liga para um salão, agendando um corte de cabelo.
Sure, give me one second.
Mm-hmm.
Sure, what time are you looking for around?
At 12 p.m.
We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15.
Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.?
Depending on what service she would like, what service is she looking for?
Just a woman's haircut for now.
Okay, we have a 10 o'clock.
10 a.m. is fine.
Okay, what's your first name?
Uma das diferenças entre esta apresentação e a do Jibberlink é que aqui é uma IA conversando com uma pessoa de carne e osso do outro lado. E essa pessoa claramente não percebe que tem uma máquina fazendo aquele pedido. A galera que estava no evento ao vivo do Google vai à loucura assistindo isso. Outra diferença entre esse vídeo do Google, que também viralizou na época, e a do Jibberlink, foi a recepção de cada um. Enquanto a apresentação de 2017 foi levemente questionada, a de 2025, do Jibberlink, trouxe discussões sobre a transparência da IA, que, a partir dessa tecnologia, tornaria impossível a compreensão e a verificação daquela língua por um humano. Só que existe um ponto, para além da IA, que conecta essas duas apresentações, o Uncanny Valley, também conhecido como Vale da Estranheza. Os próximos minutos aqui desse vídeo serão sobre esse tema. Mas antes de continuar, deixa eu fazer aqui a apresentaçãozinha básica. Eu me chamo Kelson Douglas, sou pesquisador de cultura digital, produtor e host aqui do Fase 2, um podcast narrativo, agora também em vídeo, que fala sobre tecnologia, inovação, cultura pop e sociedade. Aproveite essa pequena pausa e assine, siga e cole comigo aqui no canal. Tem duas temporadas com mais de 15 episódios aí pra trás. Assim que terminar esse programa, aproveite para conferir o que já rolou antes dele. Em 1970, a revista Energy, publicada pela ESSO, preparou uma edição especial onde abordaria o tema robótica e pensamento. Um dos nomes escolhidos para escrever um artigo para a publicação foi Masahiro Mori, professor de robótica do Instituto de Tecnologia de Tóquio, um sujeito que puxou algo da sua infância como inspiração para o seu texto. Masahiro nunca curtiu figuras de cera. Ele sempre achou aquelas coisas meio creepy, sabe? E na época em que foi convidado para escrever para a Energy, começava a aparecer por aí as primeiras mãos protéticas, eletrônicas, que desencadearam em Masahiro o mesmo sentimento de estranheza que tinha com as figuras de cera. Daí veio a sacada do professor para escrever sobre o Vale da Estranheza. A ideia de Masahiro é que quanto mais alguma coisa robotizada, artificial, tentar se parecer com algo humano, mais estranheza aquilo gera em nós. Em seu artigo original, ele apresenta três exemplos: o das máquinas industriais, dos robôs de brinquedo e das mãos protéticas. As máquinas são robozões basicões. Nas palavras dele, abre aspas, esses robôs apenas estendem, contraem e giram seus braços. Não têm rostos ou pernas e não se parecem muito com humanos. Seu design é claramente baseado na funcionalidade. Desse ponto de vista, os robôs devem executar funções semelhantes às dos trabalhadores humanos da fábrica, mas sem se importar em parecer fisicamente com eles. Fecha aspas. Imagino que já naquela época tivesse gente que defendesse que não, os robôs não iam tirar o emprego de ninguém. Claro. Quanto ao segundo exemplo dos robôs de brinquedo, Masahiro escreveu: o design de um robô de brinquedo pode se concentrar mais na aparência do robô do que em suas funções. Consequentemente, apesar de ser uma figura mecânica robusta, o robô começará a ter uma forma externa de aparência aproximadamente humana, com um rosto, dois braços, duas pernas e um tronco. As crianças parecem se sentir profundamente apegadas a esses robôs de brinquedo. Fecha aspas. No gráfico que o professor desenvolveu para o seu artigo, ele traçou uma relação proposta entre a semelhança humana de uma entidade e a afinidade que um observador tem por ela. Os robozões industriais entrariam logo no começo, com baixa semelhança humana e baixa afinidade. Os robôs de brinquedo viriam logo depois, um pouco abaixo da metade das réguas de afinidade e de semelhança humana. E as mãos robóticas, apesar de mais próximas da semelhança humana, ficariam abaixo dos outros exemplos quanto à afinidade. Esse buraco dentro do gráfico é o Vale da Estranheza. Agora uma pausa para falar mais sobre a ideia da estranheza. Para o pai da psicanálise, Sigmund Freud, abre aspas, o estranho é aquela categoria do assustador que remete ao que é conhecido, de velho, e a muito familiar. Fecha aspas. Essa situação está em seu texto O Estranho, de 1919, onde, para exemplificar a estranheza, Freud cita a obra O Homem da Areia, do autor alemão Ernest Theodor. E se você traduzir o título do livro para o inglês aí por sua conta, sim, O Homem de Areia, o Sandman, de Ernest, é aquele que inspirou a letra de Enter Sandman, do Metallica. No conto de Ernest, o autor narra a crescente insanidade do personagem Nathanael, que morre de medo da figura folclórica do Sandman. Sandman é um ser maligno que arranca os olhos das crianças que não querem dormir e os leva para servir de alimento para sua família que vive na lua. E Nathanael, o protagonista, tem certeza de que essa criatura sempre frequenta os lugares onde ele mora, porém disfarçado de outras pessoas. Para Freud, esse doppelganger, esse parecido, porém estranho, faz com que Nathanael viva em constante estado de incerteza quanto ao que ele vê. Em histórias de suspense ou terror, como a do Homem de Areia, esse sentimento pode ser muito bem explorado, aumentando o clima assustador da trama. Porém, em outros contextos, a estranheza, o Uncanny Valley, pode trazer sentimentos diferentes. Nos últimos anos, uma cacetada de canais de entretenimento abordaram no YouTube o Uncanny Valley dos efeitos visuais por conta de algumas produções da Marvel, em especial Doutor Estranho 2 e She-Hulk. O Gaveta foi um deles.
Tem uma série de motivos porque esse efeito tá tosco. Você pode falar que é culpa do diretor?
Sim.
Depende do diretor falar quando o negócio tá bom ou não tá ruim. Spielberg fez isso anos atrás com o Tubarão. Ele fez lá uma maquete do Tubarão e falou, cara, o Tubarão... E aí, Spielberg? Tá meio robô, mas tá isso aqui. Ele olhava os previews do filme dele e falava, boneco, boneco, vamos tirar do meu filme. E aí ele escondeu o Tubarão, tu via só ele passando e tal. O diretor que escolheu, ele falou, cara, o efeito tá ruim.
E existem motivos técnicos para que os efeitos visuais dos filmes da Disney estejam tão ruins. O pessoal do Corridor Crew fez um ótimo vídeo explicando alguns pontos que fazem com que efeitos especiais pareçam mais ou menos realistas. Vou colocar aqui um trecho rapidinho com áudio original em inglês. Então, se você estiver conferindo o programa só no áudio e não entender muita coisa, pode ser uma boa ver também o vídeo depois para a legenda.
Everything
that you can see has a material property that defines how it reacts to light, and therefore how you observe it. Things like color, reflectivity, physical texture, transparency. Skin, for example, is slightly transparent and absorbs the light that hits it. You don't realize it, but you know exactly what all these visible properties are without even having to think about it. So when they're off, you can tell. And it's not just about how CGI looks, but how it moves too. Bad CGI can oftentimes look photoreal when paused, but in motion looks wrong.
A explicação sobre a importância dos movimentos aparece também no artigo original de Masahiro, que fala sobre esse aspecto quanto aos robôs e o Vale da Estranheza. Daí vem a pergunta: será que existe um Vale da Estranheza fora dos aspectos visuais? Durante a produção desse roteiro, eu encontrei poucos artigos e teses sobre o Uncanny Valley no áudio, a maioria relacionada aos games, apresentando argumentos e caminhos para a criação de ambientes amedrontadores em jogos de terror.
Could have been worse. Hello? God, oh God, oh God, oh God. No! No, what do you want from me?
Porém, as teses sempre mesclavam o contexto da experiência visual com algum elemento de áudio que gerasse a estranheza em quem estivesse jogando. No entanto, em pequenos textos com análises de especialistas sobre novas plataformas de IA por áudio, eu encontrei caminhos interessantes para esse episódio. Um desses textos diz que a chave para superar o Vale da Estranheza está na imperfeição. Tecnologias como Suno e Eleven Labs utilizam irregularidades sutis, como expressão emocional, variabilidade dinâmica ou até mesmo pequenas mudanças de ritmo, que imitam a imperfeição humana. Esses detalhes tornam suas criações mais autênticas e emocionalmente ressonantes. Corta agora para o Winamp. Winamp. It really whips the llama's ass. Quem pegou a fase desse programinha que tocava os famosos MP3 pode até não perceber, mas teve o ouvidinho enganado o tempo todo. Eberhard Zwicker, pesquisador alemão e pai da psicoacústica, estudo científico sobre como nós percebemos o som, entendeu, ainda nos anos 80, que os nossos ouvidos são enganados por ilusões sonoras, criadas por tons semelhantes, que fazem com que, por exemplo, achemos que o som dos CDs, mesmo com muitas perdas de qualidade, é realmente cristalino. Anos depois, Karl Heinz Brandenburg utilizou as pesquisas de Zwicker para embasar os testes que nos levariam até os MP3 e o Winamp, que hoje nos levaram até os streams de música, tal qual o Spotify e coisas como músicas feitas por IA que passam despercebidas pelo público, como essa simulando o The Weeknd. E tudo isso pode parecer com algo humano, porém, parafraseando Kendrick Lamar, enquanto eu escrevi esse roteiro, meio que já passava a onda de amor e ódio pro lado da atualização do ChatGPT que produziu coisas que lembravam o estúdio Ghibli. Acredito que agora muita gente tenha seu lado nessa história, ainda que seja o lado errado a favor da IA. Mas meu ponto é sobre o Uncanny Valley da inteligência artificial. Eu acredito que quando falamos de robôs e imagens em movimento, essa estranheza ainda cria uma barreira que nos impede de aceitar 100% de tudo que é produzido por IA, por mais que muitos trabalhos feitos com essa tecnologia sejam bem convincentes. Quando vamos para imagens estáticas, ainda tem muita coisa estranha, porém, menos do que conferimos em vídeos. No caso de imagens com desenhos, como as da trend do Estúdio Ghibli, ou aquelas que tentam simular o trabalho de outros artistas de carne e osso, como Maurício de Souza, essa estranheza cai mais ainda, já que estamos falando de um estilo. Aí, só os olhos mais treinados e a galera acostumada com aquele artista é que tende a perceber a cópia. Aqui, inclusive, mora outro perigo, que é fazer com que as pessoas não saibam mais distinguir quando algo é feito por uma pessoa ou por um IA. No caso do áudio, a chance de uma inteligência artificial passar pelo teste de Turing é muito mais fácil. E talvez não seja exagero dizer que até em alguns casos de interações, as IAs têm nos enganado. No entanto, o que o vídeo da DeepLink nos mostra é que talvez não gostemos de ver que por trás daquelas vozes estão robôs. É aí que cai a máscara do Vale da Estranheza. Aliás, um adendo sobre o Uncanny Valley e as máscaras.
Characters in masks are a great way to create threats that are both familiar and threatening. Think of The Purge, Alice, Sweet Alice, or Onibaba. Similar to Mori's robots, creepy dolls are often found in the valley. Megan is a great example of his theory in action. But there has been an entire subgenre in this vein for decades.
My name is Talkie-Tina, and I'm beginning to hate you.
Films included in this subgenre are Dead Silence, Annabelle, and Child's Play.
Give me the power, I beg of you!
If you think about it, both masks and dolls disrupt our sense of humanity in the same area, the eyes. Faces can be made realistic, but eyes are nearly impossible to get right. This is why Michael Myers is such an incredibly disturbing threat. The body is clearly human. The face is familiar, but lifeless. And when we're unable to see his eyes, he lacks any sense of humanity. He's just an empty shell, a killing machine.
The blackest eyes, the devil's eyes.
Mas aí é o lance. O que aquelas máquinas estão fazendo ali, sem uma máscara, que já não estejam fazendo por trás dos hardwares por onde as observamos? Grandes e até médias empresas estão trabalhando para reduzir a nossa estranheza com as IAs, seja a interação por texto, áudio ou vídeo. E a razão para isso é reduzir cada vez mais o gasto com a mão de obra humana. Para quê? Para ampliar ainda mais seus lucros. Tá, eu acho que deu uma pesada na vibe do programa, né? Mas peraí que antes de virar a chavinha para algo mais otimista, deixa eu colocar um meme para dar uma aliviada no clima.
Ê, Trumpê, 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 quer me taxar? Ê, Trumpê, na boca de um sapo eu vou botar. Saravá, Exu, te fecha, bomba gira, tá girada. A bodoca tira a paranga, desse ano o Trump não passa.
Aê, pronto. Antes da gente surtar com a ideia das IAs se passarem por humanos, tapeando a gente na cara dura, é legal ter em mente que o Uncanny Valley, por enquanto, é mais uma conjectura do que algo que está cientificamente comprovado. A doutora Cynthia Brizell, professora de Artes e Ciências da Mídia do MIT, é uma das pessoas que diz que o Vale da Estranheza é uma teoria que não conta com evidências científicas detalhadas que a sustentem. E isso é ótimo, não por jogar por terra as ideias do Masahiro Mori, e sim para que mais pessoas do campo das pesquisas tenham interesse em ampliar os estudos sobre essa proposta, corroborando ou não com ela, mas também fazendo testes do Uncanny Valley em outras áreas, como as do áudio e texto, por exemplo. Outro ponto que vejo como positivo é que a popularização da conversa sobre inteligência artificial pode levar mais pessoas a experimentarem LLMs, que são modelos de processamento de linguagem natural, fora do cercadinho das Big Techs, em suas próprias máquinas, como é o caso do LM Studio, que você pode testar em um computador, notebook ou até Raspberry Pi. E por último, mas não menos importante, com o aumento da presença de IAs por toda a internet, tem crescido o interesse pelo conteúdo produzido por humanos, uma versão digital do que ocorreu com a valorização com parte dos produtos artesanais depois do estabelecimento da industrialização. Resumindo, enquanto robôs continuarem a nos causar estranheza, tá tudo certo. O problema será se a gente deixar de ver uma barreira entre o que é humano e artificial.